que perdeu tempo. Foi todo esse tipo de desgaste. Pra quê?
Não, tá certo.
Podia poupar a galera.
Você podia ter seguido
a
sua recomendação.
Pra lutar com essa energia.
O Galhardo até ouviu, ele falou assim, a ideia é boa, mas pra nós não serve.
Então, o que o português agarrou o Galhardo?
Foi lá consolar ele.
Que ele, não. A impressão que ele deu é que ele pediu alguma coisa, conversou com alguma coisa.
Tipo assim, você é bom, parabéns.
Mas ele falou, vamos a ver e tal. A impressão que dava é que eles queriam trocar contato, alguma coisa. Mas ele agarrou o Galhardo.
Ele
agarrou o Galhardo de um jeito.
Elogiada a atuação, a reação do Galhardo. Eu tava vendo tudo aí. Técnico do River. Após o jogo, tá todo mundo falando aqui. O Flávio pode pensar alguma coisa,
não concordando.
A reação dele foi considerada aqui impecável. Não reclamou da arbitragem.
É igual
do Fernando. Reclamou do VAR. Ainda elogiou o adversário.
É a mesma coisa,
quer dizer,
igualzinho
ao Fernando Diniz.
Igualzinho que fez, a bem da verdade, o Abel Ferreira. Claro. Abel Ferreira disse: é melhor técnico que eu. Não sei, levantou a bola.
Claro, o Abel é iniciante que não ganhou nada ainda. É
inteligente.
Quando você valoriza o outro,
só burro denigre o adversário.
Segundo o Flávio,
você ganhou do cara sem que chamar. O Flávio
mandou uma mensagem logo cedinho e falou assim: são dois estrangeiros, Wanderlei. Não, eu não estou falando, não estou colocando negócio de passaporte. Mas que os dois pode surgir uma declaração aí, um falando mal do outro, acho que o time. Pode surgir. Eu estou dizendo, pelo que eu vi,
eu acho que o Abel vai fazer. Deve marcar algum encontro, trocar a figurinha com ele, fazer algum. Gente, não sei, estádio seria demais, mas alguma coisa parecida.
Eu achei muito legal na hora do terceiro gol. Aí que você vê a postura, agora falando bem sério. Aí que você vê a postura do treinador mesmo, o cara elegante, o cara rodado, o cara vencedor. Você percebeu, Vampeta, que ele fez? Ele foi no quarto árbitro. Ele foi lá, conversou com o cara, falou: escuta, o que tinha marcado? E o quarto árbitro explicando pra ele o que foi marcado. E ele fazia assim, concordava e acabou. Achei muito legal o Galhardo. Esse é diferente, esse é tipo do treinador. Por isso que eu falo, tem aqueles que estão ainda em formação, juvenil, que não tem aí. Não tem! É só rodagem, rapaz.
Pelo que eu vi também, os jogadores também não fizeram uma lambança no que diz respeito a declarações depois. Claro. Que é um jogo. Gente, quando o jogo acabou, tomou um pé nos fundidos e o outro seguiu pra uma final.
A elegância
é
do
nessa
River.
Hora que o cara levanta o nariz e a fala bobagem. A
Argentina é elegante, né, Wanderlei?
Não falei.
Você falou a elegância do River,
bem diferente.
Hoje veremos a elegância da várzea do Boca.
Aquilo é uma várzea.
O Boca é elegante, entendeu? Você vai ver.
Aquilo é uma várzea.
O Boca é elegante.
Vai evitar pedir desculpas amanhã. A gente tem que analisar o que a gente viu. Não pode falar: nossa, nos últimos 300 anos os argentinos realmente são elegantes. Não é isso. Pode ser que hoje à noite a gente mas esses argentinos são arruaceiros.
Meu caro
Vamp, quero ouvir sobretudo, Vamp. Eu sei que você assiste tudo, depois assiste de novo, aperta o botão pra assistir novamente.
Dei notícia pra ele agora, ontem eu dei notícia pra ele, 8:30 da manhã.
Aproveita o fato.
Tava vendo o Globo News, eu liguei, professor, tá acontecendo isso.
É verdade, isso também é verdade. Aproveita o fato daquela cortina do Ninho ficar absolutamente imóvel. Mas, meu caro Vamp, queremos ouvir.
Triste é o lençol que eu vejo lá sempre arrumado. Às
vezes eles dão tudo pra limpar ontem.
Primeiro
pra começar, professor. Primeiro pra começar, o pai de noite. Segunda-feira você me liga aqui e fala que ia dar River. E deu River, mas não falou que ia ser campeão, né? Ele falou que ia dar River.
É verdade.
Ele falou que o River ia passar.
Ele falou que acabou. E eu fiquei pensando se o Mauro Betti tava no jogo e o Mauro Betti tá pensando no pé de noite.
Ah, bom, esse quase morreu.
Ô, professor, o senhor fala bem. Duas coisas, ó. Você falou que decidiu no primeiro jogo, né? A sua tese, né?
Não é no
primeiro jogo. E outra coisa, o Flávio tá completamente certo. Os caras foram ver uma coisa e pegaram outra. Ó, quando todo mundo assistiu o jogo aqui, a gente fala assim, ó, será que vai ser o lance de um gol do cara irregular? Tá todo mundo esperando que o gol foi irregular. Não, o gol, que o cara faz o gol, ele não tá impedido. O lance foi outro. Eles pegaram...
Ah,
Não, eles viram.
No último minuto,
eles viram
no
alguns trechos do jogo.
No último assim. Minuto, os caras chamou pra dar o pênalti.
Ia dar o pênalti. Teve um pedaço do VAR ontem. O pedaço do VAR ontem. Eles viram um pedaço do jogo de 99.
Mas o VAR ontem, viu?
Acertou.
O Flávio tá xingando o
cara. Acertou. Não, mas eu tô só dando uma informação. Eles viram um pedaço do jogo de 99, procurando coisa de 99.
Eu falei, a final tem que ser Santos e Palmeiras. Na Argentina comemorado no Maracanã. Mas assim, você vê que nem sempre o melhor ganha, né? São dois jogos, há várias formas de ganhar. Primeiro jogo lá.
O Palmeiras é melhor? Lá,
nossa,
lá em Buenos Aires?
Não, melhor que poderia marcar mais.
Os dois jogos, 180. Não. O Palmeiras lá em Buenos Aires foi melhor?
Claro que foi.
Foi.
Pronto. Mas o River teve várias chances e não fez. É jogo.
É jogo. Aqui, o River foi melhor? Não, foi.
Foi. Aí no resultado saiu mais gol pro de lá. Mas assim. Poderia ter o
negócio
jogo
de lá, sem torcida,
lá, é um terror. Ó, lá em Buenos Aires, o jogo poderia ter terminado uns 5-2. O Palmeiras, 5-2.
É isso aí.
E aqui, a todo momento, poderia ser 4-0. Que eu não vi. A não ser o lance do Rony, que o Armani foi muito bem. Mas é justo, graças a Deus, já abençoou aqueles argentinos, tudo na porta do Maracanã. Santos, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Fazer o serviço hoje. Mas o que me admirou assim, ó. Você pega Gabriel Menino e Danilo. Você tira os dois. Jogaram é uma coisa ótima. Nova. Não, uma coisa nova pra eles. Pô, mas você não. O Rony. Não segurar uma bola.
Luiz Adriano.
Os caras se livraram da bola.
Mas lá eles jogaram pra caramba. Né?
Não, tô falando aqui, não, Flávio.
Porque lá eles jogaram muita bola.
Não, tô falando. Né? Mas o River também lá não jogou. O River não teve chance lá?
Teve.
Não tem mais 10 15 chances de jogo. Teve. De gol teve, Flávio. Podia estar jogando até agora com a bola
no meio. Uma pergunta. Olha bem. Alguém sabe o que teve o Gustavo Gomes?
Muscular.
Abriu.
Tem até dia 30 pra recuperar.
E o Palmeiras joga amanhã de novo, né?
Porque esse rapaz joga muita bola, né?
Muita
bola. Depois, mas ele não bateu pênalti na final do Paulista. Ontem, quando o jogo tava ruim, ele saiu. Se abriu.
É o maior zagueiro do Brasil.
Se não, horror, né? Porque
o melhor zagueiro do Brasil.
Esse não é pipoca, não.
Esse não, só estou me falando.
Se foi lesão muscular constatada, ok.
Se não, não é.
Você pode chamar até de caneleiro.
Ele é bom jogador. Não é caneleiro, não. Ele é bom jogador. Merece respeito. Por isso que eu perguntei. Se abriu...
Agora
eu
vou te dizer
pergunta inválida. Mas se... incerto e não sabido...
Tem várias formas de ganhar, mas o que o River é bom... se o River ganha do Flamengo o título e vai pra final de novo...
Se não joga.
Ia ser uma supremacia na América do Sul desse River. Foi duas coisas boas. O Flamengo ganhar no último minuto e o Palmeiras ter passado. O time é bom demais.
Esquece um pouquinho, só pra gente fechar aqui.
É bom.
Já estourei o tempo dessa
parte. É o time, é o grupo.
Desse parte do programa. É o seguinte: só uma coisinha. Esquece o resultado.
E perdeu do Al ainda.
Claro que o resultado é importante, a gente sabe tudo. O Vampeta é um resultadista.
Sou resultadista.
A gente sabe disso. Mas futebol melhor jogado. Vocês continuam entendendo que no nosso continente o futebol melhor jogado é o futebol do River?
Sim,
sem dúvida.
Ninguém duvida disso.
Sem dúvida.
E tá justificou cada vez mais o apelido de galinha.
E jogando nunca ganhou, nunca ganhou o campeonato.
Jogando que joga, perdendo do jeito que perde, perdendo o Flamengo, sendo eliminado pelo Palmeiras, é um galinhão.
Uma coisa. Hoje joga Santos e Boca, né? E o Boca pode ir à final. Dos quatro, na minha opinião.
Pior Boca.
O pior, tecnicamente, é o Boca.
Sem
pode ser
dúvida.
Campeão.
Pode ser. Sem dúvida é o pior. Eu volto com você.
Sem dúvida é o pior.
Este é o nosso esporte em discussão. Um recado legal aqui para você. No intervalo chegou, eu falei, vou contar agora para os amigos que nos acompanham no nosso esporte em discussão. Claro que todo mundo conhece, ou quase todo mundo, acertar tudo nesse início de ano. A Fortaleza tem uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes e adesivos. Fortaleza é uma empresa com mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza é a melhor escolha para a sua casa, para a sua residência, para o seu negócio. Siga, inclusive, as redes sociais da Fortaleza, que você vai ter sempre ótimas novidades para você e para a obra da sua casa ou do seu negócio. A gente vai fazer... eu interrompi o Nilson César na volta, quando ele estava concluindo a primeira parte do programa, e você estava falando do...
Não, é só um detalhe, entre os quatro, tecnicamente, o Boca é o pior de todos. Indiscutivelmente, aqui todo mundo concorda com isso. Mas o Boca pode chegar na final do Maracanã, ganhar, eliminar o Santos hoje, ser campeão. Então, essa coisa da Libertadores é muito interessante. O mata-mata.
Jogo único, né? Lembrando que depois jogo do Maracanã, final é jogo único.
Pois é, depois é jogo único no Maracanã. Então, você discutir que o Boca pode ser campeão, só que presta atenção, hein? O Santos, rapaz, passando pra final, e eu vejo essa possibilidade sim, pode ganhar sua quarta Libertadores.
Também pode.
Hein? Num lugar que já ganhou muito título, também que pode. É o Maracanã, hein? A quarta Libertadores o Santos pode ganhar. Incrível, né?
É
uma competição gostosa demais.
Gostosa. E a gente vai acompanhar tudo. Ontem já foi muito legal, ótimo, foi ótimo. O Fausto Favara mostrou para nós pela nossa AM620, pelo nosso YouTube. Hoje amanheci aqui, dei uma olhadinha, tinha quase 1.200.000 visualizações. É muito legal. Bom. Ontem também deu uma ótima audiência, mas são jogos. Se jogar Nogueirópolis contra Pradópolis, no dia seguinte tá menos 1.000.000. Sério. Agora, se você põe um jogão, ou mesmo assim, duas equipes que não são tão grandes, assim, uma é, a outra não é, aquele negócio todo, mas o jogo é bom, atraente.
Emocionante. Torcendo pra que
você tivesse uma semifinal emocionante. De Libertadores.
Como é que é? Não,
foi emocionante. Semifinal não, de Libertadores.
Nisso eu sei, mas Copa pode ser.
Hoje é outra semifinal.
Nós temos semifinal de Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio, duas latas de lixo.
Sim,
não
sim.
Dá pra chamar de futebol, nada que ser dois lixos.
Não tô falando dos times, não. Eu tô falando um jogo.
Os dois jogos.
Tem jogo que isso, você mesmo, você na futebol há 40 anos. Aquele jogo que você vai e fala: hoje eu vou cumprir tabela, vou fazer o máximo que eu posso, como sempre, óbvio.
E vira um jogão.
Mas vira um jogo que a gente fala assim: mas que jogo, cara? A gente não esperava isso. Então é isso. É quem faz o espetáculo que transforma o evento num negócio atraente. É isso que as pessoas.
Se tivesse sido 2-0 pro Palmeiras. A história ia ser outra.
É diferente, porque também já começou com 3. É isso. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Aqui no intervalo ficou esse negócio, o Palmeiras passou, o professor Abel é demais, não importa que não jogou legal ontem, mas agora está preparado para a grande final, ou vai se preparar para a grande final, que acontece no dia 30 de janeiro. Aguardando o adversário, Santos ou Boca Juniors? O jogo sai hoje à noite, você sabe.
Só de camarote, verdade.
E um pouco mais cedo.
E o River vai ver na TV?
Vai ver na TV. Ah. Já comprou até. E um pouquinho mais tarde, depois de quase 20 dias só afinando a orquestra, o professor Mancini coloca o Corinthians em campo para enfrentar o Fluminense.
Vai pra ser o Madruga, hein? Não trabalhou desde o começo do ano.
É, sim, mas... A última vez que teve a paradinha, o time voltou legal. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer hoje à noite. Bom,
Bayern que se cuide.
Santos e Boca. Fala, Flávio.
Antes de mais nada, pessoal, amigos... Não confunda River Plate com Boca.
Ai, meu Deus. Isso é o Boca ontem, o pau tinha fechado legal.
Ah, já lá, vai perder 3-0 lá nunca.
O tem que River, gravar isso aí.
Com todo o respeito do mundo.
Já tá, né?
É um baita time, é um time organizado, saiu da Série B pra essas finais todas, mas é um time de cagões. É histórico isso.
Ai, meu Deus.
É histórico. É galinha há muitos anos e tal. Boca é outra coisa. Agora, tem um detalhe. O Boca é muito pior como time do que o River. Isso também é discutível. Não dá pra comparar. Eles disputaram o mesmo grupo lá no Campeonato Argentino e, claro, o Boca eliminou o River. Por quê? Pelos motivos já ora considerados. O Santos é um time que joga no caos.
Lá na Argentina é pondo corrido também, né?
Não, foram grupos.
Pra definir logo cada
não, por causa da pandemia. Eles foram inteligentes, eles diminuíram o calendário. Ao contrário daqui, que mantiveram tudo e vai ficar jogando 500 vezes o campeonato, vai tudo acumulado. O Santos, ele joga no caos. Longe de ser uma crítica, é um elogio. Eu acho que isso pode favorecer o Santos, porque ele é um time caótico. Ele bota aqueles moleques de dois nomes, bota o Marinho e o Soteldo e eles vão pro pau. É um jogo. É tudo. Então eu tô imaginando um jogo hoje bem kamikaze, sabe? Aquela coisa de loucura total. Não vejo técnica nesse jogo. Vai ser um jogo de pegada mesmo. Ou seja, é outro tipo de jogo. Ontem eram dois times técnicos, hoje são dois times de pegada. Dois times, o Santos caótico, o River malandro. Desculpa, o Boca malandro. E vamos ver o que, que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. O 0-0 de lá eu não considero uma vantagem pro Santos. Eu acho que 50% a 50%. O Boca, se fizer um gol, ele tem a vantagem do gol fora, que pesa a favor dele. E vejo favoritismo do Boca. Favoritismo, não, mas eu vejo favoritismo do Boca. Esse 0-0 de lá é um placar que o Boca está acostumado a trabalhar. Ele trabalha com, até com derrota pro placar mínimo, ele trabalha bem isso. É um time, o Santos é um time de meninos, eu estava lendo até
o Boca é acostumado a vencer grandes obstáculos. É isso?
É isso. E ele trabalha muito bem, ele trabalha muito bem na adversidade.
Um pouco de exagero.
Não, ele trabalha muito bem na adversidade. Agora, o Cuca tá cobrando da molecada uma postura adulta. Ele tá em todos, né? Inclusive no nosso Camisa 10 falou-se isso. O Cuca cobra dos meninos uma postura de maturidade. Vão precisar. Porque eles vão pegar todo tipo de malaco velho pela frente. O Boca é um time de malaco, ele não joga bola, não espere um jogo bonito como foi o jogo de ontem, emocionado. Eu acho que vai ser um jogo de malaquice, sabe? Se o Santos, se o Boca sentir que o Santos está melhor, ele vai começar a travar o jogo.
Então podemos ir aos pênaltis.
Ah, a possibilidade é muito grande. Se o Boca sentir que o jogo está ruim, ele começa a cavar, enche o saco, provoca expulsão, não é expulso igual o River. Então é um jogo de malaco.
Pênalti é só 0-0, né?
Só 0-0. É o time.
Da Boca.
O Boca vai tentar fazer um golzinho pra encher o saco do Santos. Vai ser um jogo, o time do Santos vai ter que ter muita frieza. E eu não sei se ele terá essa frieza com a molecada que tem. Tem um jogador que é o próprio sinônimo do caos, que é o Marinho. O Marinho tá nem aí, lenta, vai pro jogo. Ele pode decidir o jogo da maneira como ele tem decidido muita coisa. Mas em tese eu vejo o Boca mais propício a chegar à final.
O Vamp vai acompanhar esse jogo importante com o José Manuel de Barros, com o Pedro Marques, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan pelo nosso canal no YouTube a partir das 18 horas e 15 minutos. Você já acompanha o que antecede o jogo entre Santos e Boca Júnior pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. Vamp, é Santos, eu sei que você é santista, você nasceu na Vila.
Nasci com Pelé, eu e Pelé.
Você e Pelé, no mesmo berçário. Santos e Boca, queremos ouvi-lo.
Primeiro que já tem um brasileiro na final. Aquilo que eu falei aqui, ó.
Você falou
assim, se eu estivesse em atividade como atleta e estivesse jogando no Corinthians, com certeza eu estaria torcendo contra o Palmeiras e o Corinthians. Ou eu, e o Santos. Porque, pô, os caras lá, o plantel lá tá melhor aqui. Os caras ganham lá, vem fumaça pro lado de cá. Tem isso quando você joga. Quando ninguém ganha nada, então é fumaça pra todos.
É platão.
Tá tudo tá ruim. A desgraça tá ruim pra todo mundo, fica pros quatro. Mas como eu já não jogo mais há 15 anos, né? Estou aqui, estarei fazendo um jogo.
Com muito prazer.
Poderia estar algum filme aí, né? Tem a gente, todo mundo em casa aí. Vocês ficam falando. Direto. Vai subir. Se não tiver jogo, é capaz de nem subir. De lá mesmo, se o time de São Paulo não for bem, por exemplo, quarta noite, lógico. Jovem Pan aqui, o que é que esses caras vão passar? É. Ah, o filme do Pato Donald. Aí os donos lá falam, o que é que eles estão fazendo essa turma toda? Tá todo mundo em casa vendo televisão. Então manda passar metade aqui. Então eu já comecei a enxergar isso também.
Claro.
Diretamente. E não é só quem comenta. Fim de jogo, tem o pessoal da produção lá atrás do vídeo. Só
vai todo mundo pro saco.
Então eu digo, não, tem que dar. Tem que dar Palmeiras, tem que dar Santos, tem que dar São Paulo pra gente estar aqui. Não dá pra todo mundo chegar. Tudo bem, uns ficam em casa, pode cobrir a vaga um do outro, mas vai ter a bancada aqui, certo, professor?
Certo.
Então,
já tem um, né? Já tá resolvido. Isso aí já tá resolvido.
Ah, então já tem um pronto. Então. Não custa ter outro já também?
Não precisa, é excesso de comida.
Professor, eu tava imaginando, se dá dois argentinos naquele Maracanã, os caras iam vir de lá em Buenos Aires.
Qual jogo que você acha mais legal? Que é mais, com mais pegada? Palmeiras de Boca ou Palmeiras de Santos? Pegada, legal. Seu jogo é maior. Qual é maior? Hoje, Palmeiras de Boca ou Palmeiras?
River de Boca.
Não. River de Boca não, é o maior clássico da América. Não, tô falando. Palmeiras é classificado. Qual jogo é maior? Palmeiras de Santos ou Palmeiras de Boca?
Não, deixa Palmeiras de Santos. Hoje, Palmeiras de Santos.
É?
É. Hoje é.
Você acha mesmo?
É. Hoje é, pelo que o Santos vem fazendo. Não, mas o Boca. Não, mas o Boca seria. Pô, seria interessante, pô, Boca e River. Que já foram pra lá, pra. Pra
Madrid. Aí não, aí morreria. Aí tem um detalhe importante. Essa pergunta do Flávio é importante, porque cada um tem uma visão. Né? Se a gente imaginar que no Maracanã nós teremos Palmeiras e Boca. Você pode. Aí você coloca entre parênteses. Brasileiros e argentinos no Maracanã. Tem tempero. Agora.
Os dois tem, né?
É, mas, exato. Aí você Palmeiras e Santos. Bom, primeiro, é evidente que todo mundo vai ressaltar a história. De novo, e eu acho muito bonito.
Academia contra o Esquadrão
do Santos. Exatamente. Eu acho muito bonito respeitar a história. De um lado vão lembrar do Ademir, do Dudu, do Leão, do teu Pelé, Coutinho, não sei o que, históricos, que os dois times.
Títulos que o Santos ganhou no Maracanã.
Títulos, o Palmeiras.
Mil gols do Pelé no Maracanã.
E, nossa, um monte de coisas. E os paulistas invadindo o Maracanã, vai sacar aquela manchete de novo. O recreio dos bandeirantes.
Mas Vanderlei, você
então,
não acha?
Diante de todo esse quadro, os dois têm um grande tempero, mas a gente tem que admitir que o fato que dos envolvidos aí, o Palmeiras já está garantido, Palmeiras é festa total. Isso. Certo? Agora, vai ter um tempero legal. Não,
Vanderlei, um dos motivos daquele campeonato sem vergonha lá que o Vampeta fala que foi o primeiro Mundial do Corinthians não ser levado a sério, é que afinal foi Corinthians e Vasco.
Eu acho.
Entre tanto, além dos caras estarem embamados, não darem nem bola, ainda foi a final, final do Mundial do Corinthians e Vasco.
Como eu gosto de futebol de verdade.
O Dudu tá lá, o Dudu vai jogar lá o Mundial.
Aqui, ó. Como eu gosto de futebol de verdade. Você acha que eu gostaria de ver a segunda escola de futebol do mundo decidindo um título no Maracanã ou a primeira escola de futebol do mundo decidindo um título no Maracanã? A primeira.
A primeira.
Isso já não é mais possível.
Qual é a primeira escola?
Não, isso já não é mais possível que o River foi eliminado.
A primeira escola de futebol do mundo é a escola brasileira. Isso aí pode.
E hoje é 2-0.
Escola de samba.
2-0,
escola de samba.
Pulado do 24º andar, faz o que quiser. Mas isso é algo incontestável. Ninguém dá pra contestar. A primeira escola de futebol do mundo é a brasileira.
Escola de
e
samba.
Sabe qual é a segunda? A Argentina. É a segunda escola de futebol.
Às 19 horas estarei aqui torcendo pelo Santos.
Então eu quero ver uma final da primeira escola de futebol do mundo, que é a escola brasileira, no Maracanã. E hoje vai ser aquele jogo. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio. Vai tomar um totó na Vila.
Vai.
Isso porque aí, esse Boca, na minha opinião, está entre os 10.
Foi nos campeão últimos 10, agora, hein?
Nos últimos 10 anos, é o pior Boca que eu vi, da última década. É o pior. O time é ruim.
Foi campeão
o
Boca agora. É ruim.
O Santos vai voar hoje. O Cuca merece estar na final. É. Muito mais do que aquele xarope do treinador do Boca Juniors, né? O Cuca merece estar na final dessa Libertadores, porque ele pegou um time sem dinheiro, não podia contratar jogador, devendo, a FIFA punindo, e com tudo isso ele conseguiu fazer um grupo extraordinário, veio com o time B no Morumbi a semana passada e creu no São Paulo, se bem ganhar do Diniz também não é nenhuma grande vantagem, mas ganhou. Também ganhou do professor Fernando Diniz do Morumbi com o time B. Então vou torcer muito pelo Cuca, além de torcer pelo Santos, uma final paulista, a escola principal de futebol do mundo decidindo no Maracanã, vou torcer pelo Cuca. É o tipo do cara que tem todos os méritos para estar no dia 30, né? 30 de janeiro, no estádio, véspera do aniversário da minha mãe, é 30 de janeiro. 30 de janeiro para estar no estádio do Maracanã decidindo a Libertadores. Ó, vai ser um totó.
Que é sábado, né? Dia
30, sábado, né? Às 5 da tarde.
Sábado. Perfeito.
Dia 30 às 5 da tarde nós vamos ter Santos e Palmeiras decidindo a Libertadores do Maracanã.
Claro.
Escreve.
É a sensação. Escreve, que
pode escrever. E hoje vai ser totó pra cima do Boca.
Bom, tá bem. Tava indo bem, por isso que no final a aposta
é 2-3-0, você vai ver.
Flávio, fala o que?
Fala, mano. Tava indo bem. Aquele negócio, tá indo bem.
Igual o Pelé fazia quando ficava vaiando,
tava só de pé. Só de pé. Pode,
pé. Ontem já quase morreram todos.
Com 3-0.
Com 3-0, ó. Ontem quase morreu o país inteiro com 3-0 a favor e jogando contra a galinha. Imagina 0-0 contra o
Boca.
Ontem, seu Flávio Prato, foi um grande erro o River ter vindo. Porque perdeu tudo que perdeu. Perdeu o jogo, perdeu a classificação.
Futebol brasileiro. Futebol brasileiro, teoricamente, futebol de alto nível.
Gastou dinheiro com hospedagem.
Quase morreu o país inteiro.
Gastou dinheiro com hotel.
O Mauro Betti perdeu a voz. Quase morreu o país inteiro pra jogar contra o time de galinha e com 3 gols de vantagem. Imagine contra o Boca 0-0.
O River gastou hotel, dinheiro, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste com o VAR. Ele gastou tudo. E nadou, morreu onde? Onde é que ele vai ver a final? Onde vai ver?
Em casa.
Se não tivesse vindo, vai chorar em cama quente.
Argentina. Atenção.
Aliás, dá um tango, hein? Isso que é legal.
Lamento. Ó, na remotíssima...
Tudo tem proveito.
Na remotíssima hipótese de você se equivocar com esse resultado...
Que
será totó, esse negócio todo. Então, o que vamos dizer nas próximas horas? Você falou com tanta convicção... Que já estão saindo.
É Santos e Palmeiras. É a primeira escola no Maracanã.
Agora, mas se não for, o que acontece?
A torcida do Palmeiras, do Santos, sem briga, indo na Dutra, parando a Dutra toda e parando o Maracanã.
Se não for, vou torcer muito pro Palmeiras arrebentar com o Boca.
Não recomendável.
Eu falei sem briga.
Aliás, as autoridades.
Aos tontos do Boca já estão lá
brigando. Aliás, as autoridades do Rio de Janeiro já estão avaliando como vão fazer, que tipo de estratégia vai adotar o governo do Rio de Janeiro com relação a. Para evitar aglomeração de torcedores desses dois times que chegarem à final,
lá
às portas do Maracanã. Claro que a gente sabe que não podemos contar com essa organização.
Quem é que está fazendo isso? As autoridades do Rio?
Os políticos do Rio.
Fique tranquilo.
Então você dorme em paz.
Você quer tranquilo, como diz
o professor. O que os caras primam no
Rio. É pela organização.
Os governantes do Rio primam pela organização.
E também não contam. E também não contam.
Meu irmão, deixa comigo, meu irmão.
Também não contam com a colaboração das pessoas que deveriam ser mais antenadas. Eu estava vendo aqui, a própria Jovem Pan já deu a informação, que a diretoria do Hospital Albert Einstein informa que 90% dos leitos estão ocupados e o presidente da instituição séria, referência internacional, diz que pode complicar ainda mais. Então, as pessoas precisam também entender que é preciso seguir algumas recomendações. As autoridades não primam, digamos assim, pela competência quando querem fazer alguma coisa, isso é uma verdade. Mas as pessoas também têm que colaborar, porque senão fica inviável. Ameaçaram liberar público parcial no futebol do Rio de Janeiro e meia hora depois o prefeito revogou a ideia. Motivo: a gente tem que reconhecer que não há nenhuma chance de fiscalizar e dizer, dentro do estádio vão ficar 2 metros longe, não tem. Então ele pegou, decidiu revogar. Só para concluir nisso, e também não pense que essa ideia é para o Campeonato Brasileiro, porque a CBF já tomou uma postura sobre isso. Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. Claro. Não adianta liberar em São Paulo, Rio de Janeiro, e não liberar, por exemplo, no Ceará. Então, no Campeonato Brasileiro não vai ter essa mudança. O que pode acontecer, mesmo assim não será fácil uma autoridade de saúde endossar, faz que o banco, são os estaduais. Nos estaduais nós temos que aguardar um pouquinho para saber o que é que vai cada federação vai fazer da sua vida. Mas eu imagino que isso passa por uma transparência numa decisão assinada por alguma autoridade de saúde. Você não viu? Adianta ser o diretor técnico que achou isso, não. É a autoridade de saúde. E ela vai ter que se responsabilizar pela sua decisão.
Você diga, tá vendo, Nilson, o que está acontecendo na Inglaterra? Abriu para público lá, parcial, né? Pouquinho, mas...
3 mil.
Então, médio. Abriu. Hoje eles estão abrindo... Hoje,
fechou tudo, só
em Liverpool que está. Pois liberado. E a vacina já começou... Né? A vacina já está sendo utilizada na Inglaterra e hoje foi reaberto na Inglaterra o hospital de campanha.
É isso aí. O perigo.
Você vê como é que está a situação.
8 cidades.
Hospital de campanha reaberto na Inglaterra.
E as coisas fecharam em 8 cidades do Japão, a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos, que ainda estão balançando se vão acontecer ou não. Nós vamos para um rápido intervalo. Esse programa, como diz o Vampeta, é de informação e opinião também, claro, para você.
Do Borel, tá,
já voltaremos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Bom, Sobre o jogo do Santos e Boca, o Vampeta não falou, né?
Falei 2x0, de tá. Marinho de Soteldo e vamos para
tá final. Legal, tá legal. E também um pouquinho mais tarde, o Corinthians, de tanta gente que, embora o Flávio fique ironizando, está mesmo de olho numa competição internacional.
Ah, tá mesmo.
E tem mesmo.
Tem chance
de participar. Que azar dele, o quê? É o que quer a torcida. E o professor Mancini deve estar resolvendo pepinos, porque ele vai ter que fazer o melhor possível, vai ter que fazer mais com menos. Já ficou muito claro que não tem dinheiro no cofre para grandes investimentos. E ele vai ter que se virar com o que tem. E a coisa melhorou. O pior no futebol passou para o Corinthians. O pior era, né, Nilson? O rebaixamento, essa coisa toda.
Não, nós vamos pra Praia Libertadores. Não,
nós quem?
Nós Corinthians. Ah, tá. Eu sou paulista. Jogou paulista, eu sou paulista. Vai jogar com quem? Com o Fluminense?
Com o Fluminense.
Você quer que eu torça pro Fluminense?
Não, eu não quero.
Eu quero que o Fluminense tome de três.
Que é clássico brasileiro.
Eu sou paulista, eu acho que eu acho que o Coringão vai dar uma atropelada hoje. Professor Wagner Mancini teve tempo. Né? É. O Jô vai jogar hoje também, né? Jô de um lado e Fred de outro, hein? Dois veteranos, hein? É. O Jô se trabalha do Corinthians. E olha, pra você que é bem informado a respeito do Corinthians, eu tenho uma informação aí, porque é informação no programa.
É o programa, né? Lote, senão os caras
eu tenho uma informação aí que vamos ter um time forte ano que vem.
Que ano? 22?
Não, 2021. Ano que vem, 21. Ainda em 21, né? Estamos confundidos. Ainda em 21, nós vamos ter um time bem competitivo, bem forte.
Mas não tem dinheiro.
Não, mas temos parceiros chegando. Temos parceiros.
Carlinho te avisou?
Não, é coisa boa.
Problema de informação.
É coisa boa. E quem sabe bastidores aí. E falou que parceiros estão chegando e o Corinthians vai contratar alguns caras para que se monte um time altamente competitivo para a temporada de 2021. Não vai entrar para participar, não. O Coringão vai entrar para beliscar título, aliás, é o que tem que fazer o Corinthians.
É bom.
O Corinthians é grande demais para ficar brigando por Sul-Americana.
Vamos aguardar.
Nada, né? O Corinthians tem que chegar para arrebentar. E tomara que aconteça, viu?
Tomara. Claro. Agora a gente tem que admitir, tem que pensar também.
Aliás, já tá no mercado aí.
Pode
ser. Sondando os caras.
Então, tudo bem. O presidente do Corinthians deu uma entrevista há 10 dias dizendo.
O clube não tem.
É, não mas contem.
Parceiros trariam.
Precisa ver também quais são os parceiros. Não,
parceiro bom. Gente pesada.
Tá bom.
Gente pesada vem aí pra ajudar o Coringão.
Vamp! Aguarde. E o Corinthians em campo?
O professor, a última rodada do brasileiro que dá também é. A última rodada é em fevereiro, né?
É 24, mas pode acabar no dia 25. Dependendo então,
vamos arredondar que começa tudo em março. Nova temporada começa. É. Em março, começa mesmo, porque termina.
Porque 28 é o
Paulista, já começa. Então aí, tudo que está sendo feito, né, em relação ao Wagner Mancini, com certeza ele chegou. Números de G4, né? Mas quando chegar 21, quando acabar o brasileiro, sétima colocação, oitava pro Corinthians, não presta.
Claro que não presta.
O que está sendo feito agora, maravilha, porque estava numa situação tanga. De disputa de mesmo para cair.
Estava na maior pinda
então, aí tudo bem. Pandemia, tudo, não sei o quê. É, novo ano, 2021. Aí começa a temporada mesmo, valendo. Se você pega assim, ó. Ah, o Mancini ficou e não chegou entre os quatro primeiros do Paulista. Vem pressão. Até em sétimo no brasileiro, toca treinador. Então, viu que o cara montou uma gordura, tem que deixar. Renovar o contrato isso dele.
Claro,
é isso que eu tô falando, renovar o contrato dele.
Não tem contrato, não.
Não, mas assim, não.
Tem o contrato.
Não sei, mas é. Tem multa. Dá temporada pro cara, é isso que eu tô falando. Dá
claro,
o
meu.
Dá o ano.
Seria uma sacanagem se não desse.
Não, é isso que eu tô falando. Mas, no Brasil, te falo, se o Abel perde ontem, o Palmeiras é eliminado e não ganha a Copa do Brasil, tchau pro português da área.
Deixa pegar.
Já pegar. Aqui é cada tá.
Na verdade, desmentido.
Mas não fica falando que o português é nada disso, que tá aprendendo.
Não, tô falando assim, não.
Calma, o português não ganhou nada. Assim, nenhum títulozinho.
Não, Flávio, você acha que não? Se perde o Libertadores, perde a final do Copa do Brasil pro Grêmio, você acha que fica?
Não, fica.
Não tá entendendo. A tranquilidade pro Mancini tá agora. Vai, vamos ver se belisca uma Libertadores. Vamos ver se pega uma Sul-Americana. E ele já fica pro ano. Parece que é o ano que vem, já fica pra esse ano. É. Porque a temporada virou o ano, né?
Eu acho que o contrato dele vai até o final de 20.
Então é isso que eu falo, deixa o cara.
Do Mancini.
É isso que eu tô falando, não pode ser ingrato.
Garantiu até o final de 2021.
É, porque agora o que ele fez é lucro.
Então, é isso que eu tô falando, mas quando a partir do momento que começa a temporada nova, Aí você pega e já o Campeonato Paulista, você não classifica, não fica entre os quatro? Não.
Agora isso é
que o brasileiro tem seis ou sete.
Por isso que os caras vão reforçar. Pode aguardar.
Pois é, mas.
Informação, depois vou te contar.
Não, mas mais ou menos. Isso aí, isso aí.
O te pediu pra não falar.
Nilson, isso é bom e é ruim. Porque o cara vai chegar. Mas ele vai. Esse, chegou X, ou dois, três feras.
Tem gente boa. Não,
legal, três feras. Aí, o cara vai ter que montar o avião durante o voo.
É isso
porque
aí.
Porque termina o campeonato no dia 24, isso, começa dia 28.
Mas historicamente,
aí como é que você
assim,
faz? Pois é, mas aí é complicado. É, você vezes... sabe, você tem um time que já está resolvido, que cumpriu o que tinha que cumprir, aí chega o três caras, você tira a gente.
Não, mas peraí, mas pelo que falou, Nilson. Claro, não está inventando. Alguém falou
pra ele. Não, claro. É quente.
Não.
Quente,
alguém falou pra não abraço, não abrace as fontes.
A informação até morrer, é quente, foi o sol que mandou.
Pode se surpreender. O que eu quero dizer é o seguinte: mas você está falando uma coisa que tem de informação. Por essa linha, seriam três jogadores importantes.
De qualidade.
Para contratar o Nogueirinha,
não
quer dizer.
Na base, é.
Então,
mas não é o
para o torcedor do Corinthians.
É jogador que vai ser a camisa do Corinthians.
Para o torcedor do Corinthians, essa informação é ótima. Porque, pô, o cara fica imaginando que vai ter três titulares. Chega aí, põe esses caras pra jogar e não, o resto
tira três, aí já virou rolo. É. Porque quem segurou o pepino foram esses que estão aí. Né?
Mas isso não leva muito
tempo. Eu sei, mas o problema é que não vai ter tempo pra fazer nada disso.
Okay.
O cara é titular na quarta, no domingo já não é mais titular, vira um rolo.
Só pra gente não perder a oportunidade, outro que o Corinthians, depois de mais de 20 dias, volta a jogar hoje, você sabe, o Nilson vai mostrar.
Uma madruga do caralho.
Com toda com todo mundo. O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Outro que tem alguns dias para trabalhar é o professor Fernando Diniz. Que a coisa deu uma apertada lá, chamaram a cavalaria para uma conversa, que é o professor Muricy. Deu uma conversinha. Pelo que foi mostrado, as imagens que foram liberadas, claro, 30 segundos, deve ter demorado um pouco mais, nada de mais profundo. Cada jogo é uma decisão, aquela coisa toda, do professor. Mas é importante pela carga de experiência que ele tem. Esse São Paulo, passadas algumas horas da última trombada, vai se ajeitar? Começo com você, Flávio.
São Paulo vive um mau momento, e é o mesmo mau momento que ele viveu no primeiro turno, quando estava nesse tipo de jogos, nesses jogos aí. É o pior momento do São Paulo nos últimos tempos, né? Pior sequência. Isso começou quando ele perdeu do Corinthians, depois ele teve uma subidinha contra o Atlético, uma boa subida. Contra o Fluminense ganhou, mas não jogou bem. Depois foi eliminado naqueles dois lixos contra o Grêmio, podia ter se classificado, aquilo não foi futebol. Foram dois sacos de lixo que eles empurraram pra gente, mas acabou sendo eliminado. E domingo perdeu merecidamente, né? Perdeu do Red Bull e perdeu domingo.
Em uma semana você vê como queimou a gordura?
Então é um momento complicado. Agora, não vejo ninguém. O problema todo de São Paulo é se ele perder a liderança. Mas eu não vejo ninguém assim.
Ninguém ainda
Atlético e Red Bull, o Atlético para empatar foi um sufoco. E eu imagino que volte a partir do momento que ele. Porque o São Paulo tem um elenco ali, é contadinho, né? Você olha o banco de reservas, é de chorar. A partir do momento que volta o Luciano, já deve estar para voltar e tal, a coisa começa a dar uma ajeitada. É só dar uma retomadazinha e pronto. O São Paulo, vocês falaram do. Quem é que já estava no lucro? Corinthians já está no lucro. São Paulo está no lucro. Se você pega o elenco de São Paulo no começo do campeonato e fala quarto lugar, classificação para a fase de grupo da Libertadores, negócio fechado. Ninguém imaginava que o São Paulo chegasse onde chegou. Está no lucro. Mas agora que está no lucro, vão querer, quando o Santa Cruz liderou o campeonato, mandar embora o Milton Mendes, porque o Santa Cruz caiu para quinto. Né? O Santa Cruz não devia estar lá, mas tá.
Ramon Menezes no Vasco?
É, mesma coisa o São Paulo. O São Paulo está além do que deveria, além do que poderia. Mas agora se cobra o título, que é possível porque não tem ninguém jogando nada. O Inter, só o Inter para ganhar do Goiás foi um sufoco. O time que está jogando o melhor futebol, pelo menos até antes de ontem, era o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem coisa maior para pensar.
Então, e pega o Grêmio na sexta, né?
Dá pro São Paulo chegar, acho que não tem.
E o São Paulo, Vamp?
Então, Brasil, você vê como é que é. Estava liderando uma gordura tranquila. Em menos de 4 dias, perdeu 6 pontos. Perdeu essa gordura. E botou alguns outros adversários. E não falou, quem imaginar que o Inter está disputando o título? O Inter foi eliminado da Libertadores pelo Boca. Eliminado de Copa do Brasil.
Perdeu o Cudê.
Perdeu o Cudê. O Cudê foi embora. Foi lá para Vigo.
Tá deitando.
Daqui a pouco você olha agora, o Inter está em segundo. E com uma possibilidade muito
Professor
grande.
Abel.
Não, uma possibilidade muito grande, porque é o seguinte: É, domingo o Inter pega o Fortaleza em casa e o São Paulo pega o Atlético Paranaense lá no Paraná. A probabilidade de o Inter ganhar da Fortaleza é muito mais do que o São Paulo ganhar do Atlético Paranaense.
Não, vamos pensar nesses jogos aí, né?
Não, e aí, não, você... E sexta-feira...
Não, você não vai nesse?
Não, e sexta-feira, o Flávio, e sexta-feira também, parece que não. A gente tá falando muito do Palmeiras, foi eliminado, classificou o River, foi eliminado. Só que sexta-feira joga Palmeiras e Grêmio, que tá ali na bota também.
Isso aí.
Uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Grêmio, cola também.
Pro São Paulo tem um jogo é melhor mesmo que seja do Palmeiras.
Porque
o Palmeiras tá com a cabeça em outro lugar. O Grêmio
não sabe nem quando vai jogar a final da Copa
esse
do Brasil.
Esse aí. O Grêmio é
tem um jogo a menos.
O Grêmio é chato.
O São Paulo hoje tem 56 pontos. Uma vitória do Grêmio diante do Palmeiras, ele vai a 51 com um jogo a menos. Quer dizer, esse jogo a menos é 54. E esse jogo
depois
é o Flamengo
direto,
em casa
direto.
E pega o São Paulo em casa também.
Comprou direto.
Em casa.
É em casa.
Porto Alegre.
É isso aí.
São Paulo Grêmio
é
em
Porto Alegre. E é em Porto Alegre também.
Olha não, só a situação do São Paulo.
Olha só, em uma semana o São Paulo botou Inter, Palmeiras e Grêmio e o próprio Flamengo também que pega Goiás. Parece que o Flamengo tá morto, o Flamengo ainda tá na briga pelo título.
Olha, falando bem sério agora a respeito do São Paulo. Não é o professor Muricy, não é o professor Fernando Diniz que tem que evoluir nesse instante não aqui, ou fazer o time evoluir. É essa jogada ousada do São Paulo. Peraí.
Na reta final,
vai. Peraí, quer dizer que vocês vão amarelar na reta final? Quem tem que ser cobrado nesse instante aqui é o grupo do São Paulo. Os jogadores do São Paulo que estão amarelando numa reta final. Oi, peraí, quer dizer que o Muricy entra em campo lá e resolve? O Fernando Diniz treina os caras, mas não entra em campo pra resolver. Os caras que precisam resolver não estão jogando nada. O Brenner sumiu nesses últimos jogos. Sumiu. O tal do Igor Gomes corre, parece um corredor de 800 metros, não rende nada. É, um monte de jogador que poderia render e que a gente esperava muito mais de São Paulo, não vem rendendo. O que tem que ser cobrado é o grupo de jogadores do São Paulo que caiu muito de produção no momento decisivo da competição. Quer dizer que faz uma partida como fez contra o Atlético Mineiro e depois joga a porcaria de futebol que vem apresentando? Cobrança não é para pro Fernando Diniz, não. A cobrança não é pro jogador, é para esse grupo que está se mostrando incompetente. Então, esse grupo tem que dar uma resposta da sua competência ou não. O grupo de jogadores do São Paulo precisa responder se é um grupo competente, se tem pedigree para ser campeão ou não. Então não é treinador agora, não é o Muricy que vai agora lá no meio-campo com o barco andando, vai fazer uma palestra e como num toque de mágica o time vai jogar futebol. É os caras que tem que botar brilho, vergonha na cara, né? E ganhar o título, porque o título estava praticamente ganho. Se perder, são os jogadores do São Paulo que vão perder. Não é o técnico, não é o coordenador de futebol que chegou agora, não é auxiliar técnico. Não, senhor. São os senhores jogadores do São Paulo que estão sendo incompetentes numa reta final. A cobrança tem que ser feita em cima dos jogadores nesse instante.
Por falar em cobrança, o técnico mais cobrado nesse instante aqui é o professor Rogério Ceni, né? Até pelo número de torcedores que tem, milhões de torcedores que tem o Flamengo. Eu comparo, viu, Flávio, Nilson e Vampeta, uma situação muito parecida entre Rogério Ceni e Domenech.
Opa, muito.
O Domenech começou, depois daquela efervescência toda, a ser avaliado jogo a jogo. E quando isso acontece, numa hora
tem mais
vai
pro espaço.
Claro, você, né? Vai perder algum momento. Jogo a jogo. No caso do Rogério, pelas últimas declarações, e dirigente, quando começa a falar algumas coisas, a gente se sabe, parece. O enredo a gente conhece do filme. Sabe aquele filme que. Esse enredo já vi esse filme. Né? Então, é uma situação muito parecida. Vocês concordam que a avaliação do Rogério Ceni agora no Flamengo é exatamente nesse, Vamp, começo com você, jogo a jogo?
Jogo a jogo. Se tropeçar contra o Goiás no final de semana, segunda-feira pode ser que tenha a notícia diária. Não confio nos dirigentes do Flamengo. O primeiro é que eles demitiram o Domi com 70%,
74%.
64%.
É. Rogério tem 44%.
E imagina só. Né? E tem um jogo importante contra o Goiás. Lá em Goiânia, o Goiás voltou a jogar bem.
Vai.
Hã?
Vai cacifar nesse
não, aí? Não, aí
Flamengo
é.
Flamengo empate. Pode botar, Flamengo empate.
Eu jogo no jogo do Sami Dana. Meu negócio é eu e o Sami aqui, na bolão.
Dos algoritmos.
Meu negócio é o bolão do bolão da Jovem
Pan. Eu também.
E por sinal, não aparece ninguém que tá ali. Nunca aparece quem tá liderando, né?
Só dá o Sami.
Mas no final vai dar a casa. Sabe que é a casa, né, o patrão?
Se você organizar, você tava quem?
A casa, é lógico.
Vai, isso aqui eu tô não entendendo.
Estamos em janeiro, Flávio. Querendo, Flávio. Tem um monte de coisa pra pagar até dezembro. Querer sair agora.
Mas os algoritmos explicam.
Ele manda, que vai cair.
Mas mudando.
Ele manda assim pra nós, ó. Quem vai cair, a probabilidade de quem vai chegar, mas nunca manda quem tá na liderança.
É, não. O Covid me tirou da liderança. Eu tava. Eu liderei, eu tava bem.
Vítima da pandemia?
Professor.
A minha liderança.
Liderança,
vice-liderança, assim, uma situação péssima, temporada, terceiro. Aí sobe, eu indo bem. Aí,
de repente,
o cruel vírus veio, pum. Aí eu fui pro espaço e perdi o entusiasmo.
Quem tá na liderança agora?
Agora não é.
Ah, Samidana,
não, deixa ele maquiar e do botão.
Eu não sei, mas é o
Sam. Gozado. Você tá, só Flávio. Tem dois caras que podem ganhar isso aí pro negócio ser sério. Ou o Sam ou a chefia. Porque senão é coisa de tonto, pô. O cara organiza e perde. Se perde com a chefia, o quê? Se não...
Ô, Flávio,
ele já a,
situação,
lá.
A situação do Rogério Ceni.
É uma coisa vergonhosa, né? Aquela fritura do futebol brasileiro. É vergonhoso, vergonhoso. Eles estão arrumando o jeito de derrubar o Rogério. Estão fritando. Aí você vai dizer, ah, mas os resultados? Se você tivesse um mínimo de organização, mínimo de seriedade, mínimo de decência, você saberia que haveria uma oscilação. Normal, natural. É bem claro, isso é evidente. Não deveriam nem ter demitido o Domi. Não deveriam. Quando você
o próprio levanta... Jesus falou isso ano
claro.
Passado. Quando falou, você não levanta... esperem o mesmo rendimento
claro.
Que
tiver vencendo. Porque se tivesse o Jorge Jesus, não teria o mesmo rendimento.
Acho que não.
81.3 é um negócio muito fora de qualquer padrão. Ontem eu conversava com o Bruno, o segundo e o terceiro colocados do ano passado, Santos e Palmeiras, com as pontuações que eles tiveram, eles seriam campeões em 5 campeonatos brasileiros de ponto corrido. O terceiro colocado, Palmeiras, seria campeão em 5 campeonatos. Ou seja, foi um negócio completamente fora do patamar. Se você for pegar por esse patamar, você não vai ter técnico nenhum que suporte. Quando você faz isso, você está de sacanagem com o cara. E além do que, o grupo é viúva do Jorge Jesus e tal. E aí a coisa fica complicada. Então, não vai ter técnico que consiga dar jeito lá. Vai ficar esse... Eu temo pelo Rogério. Acho o Rogério extremamente competente, estudioso. E começa, cai. Aí chega uma hora que você perde a força, perde a credibilidade, perde a respeitabilidade. E a gente pode perder um treinador de um nível muito alto. Acho que o Rogério, se sair daí, deve começar a pensar em fazer alguma coisa lá fora. Porque realmente ele tem abertura, ele estudou por lá. Porque realmente aqui, a maneira como se trabalha aqui no futebol brasileiro, quem quer fazer trabalho sério, tipo... O caso do Rogério, não sei se vale muito a pena, não.
Até porque o Vampeta nos ensinou muito que treinador, seja ele estrelado ou não, é refém de jogador.
Claro. Tudo que eu falei a respeito do São Paulo.
O jogo do Goiás com o Flamengo é na segunda, né?
Tudo que eu falei a respeito do. Ah, então não dá esperar pra segunda, é complicado. Tudo que eu falei a respeito do São Paulo, do jogador do São Paulo, eu falo dos jogadores do Flamengo. Quem viu o jogo Flamengo e Ceará foi o nosso Zé Manuel de Barros. E o Zé falou pra mim aqui na hora do intervalo do jogo que eu tava transmitindo domingo. Olha, o Flamengo jogou os 20 minutos iniciais até tomar o primeiro gol do mesmo jeito que o Palmeiras jogou contra o Coritiba. Então, quer dizer, é tudo questão de jogador. Ah, quer dizer que o Rogério desaprendeu a ser técnico? Quer dizer que com Fortaleza ele pegava lá um grupo meia boca que tem o Fortaleza e deixou o Fortaleza numa situação de quase classificado para Libertadores da América e chega no Flamengo com um grupo de baita jogadores que tem o Flamengo, não anda. Jogador, cobrar jogador. A torcida do Flamengo tem que cobrar jogador. É que no Rio tem também a campanha contra Paulista. E isso é histórico e não adianta falar que não tem. Porque a gente vê, principalmente torcedores fanáticos, jornalistas fanáticos, torcedores, que não gostam de ver o Paulista dirigindo o Flamengo, nenhum clube do Rio de Janeiro.
Bem feito, vocês pagam um pau pro Rio de Janeiro.
E eu não,
eu
pago,
não passo pau. Nem por cima. Eu não comando pago, o avião contornar.
Eu não pago pau pra coisa nenhuma, eu tô dizendo o que é, o que existe, né? E é uma verdade. E o Rogério Ceni tem lá uma patrulha contra ele da imprensa do Rio de Janeiro todo dia, diariamente, entendeu? Então é muito difícil trabalhar. Isso fortalece o grupo. fortalece o jogador que não estão gostando da presença
dele. Já tem em quem pôr a culpa.
Claro, né? Claro, fortalece o grupo. O grupo fica tranquilo pra fazer um corpo mais.
Pra fazer uma sacanagem.
Pra jogar sem correr. Como é que é, Bobeta? Não corre direito, né?
Corre pro lado errado.
Bem lembrada a história de Palmeiras e Curitiba, hein? Foi. O finalista da Libertadores tomou um vareio do Curitiba, que é o último colocado e já rebaixado. Que curioso, né?
A gente tem que repensar muito essa história de pegar no pé de treinador, principalmente treinador que é competente de verdade. Tem que repensar muito nesse treinador, porque jogador é um bicho complicado.
No caso do professor Diniz, por exemplo.
Não, professor aprendiz.
Não tem nada a ver. Não justifica. É que nem o técnico jogar ele pela janela.
Do Flamengo. Claro que não justifica. Lógico. Acabei de falar isso aí. O problema são os jogadores do São Paulo que estão amarelando na reta final. Eles que têm que dar a resposta. Jogador de São Paulo e do Flamengo que tem que dar resposta nessa reta final. Os caras do Flamengo, se tivessem vergonha mesmo, com o elenco que tem, com o grupo que tem, tinha que atropelar todos os adversários a partir de domingo até a segunda-feira, né, Vamp? Até o final da competição.
Eu não esqueço. Toda hora eu lembro que o time do Flamengo tem vários jogadores que fracassaram na Europa.
Pô, como é que pode? Quer dizer que o jogador, de repente, vira gênio é porque troca o técnico que ele não gosta? Para com isso.
Um abração pra você, Nilson. Até daqui a pouco. Tem Corinthians e Fluminense, clássico
Brasil. Quando chegarmos aqui pra abrir esse jogo, já teremos definida a final brasileira na Libertadores.
Eu virei no estúdio. Um pouco mais cedo, nós teremos o Santos enfrentando o Boca com o José Manuel, com toda a nossa turma, com o Vampeta, com todo. É jogão. A partir das 18h15. Santos. Segundo Nilson, atropelando o Boca.
Não é o River, hein? 2x0 no mínimo.
E um pouco mais tarde tem o Coringão em campo. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da PAN, com informação, com atualização. Importante como?
Ela quase ficou viúva ontem.
Por quê?
Marido dela.
Marido de palmeirense. Sofreu muito. Sofreu até o final. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo, e
boa tarde, Brasil!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil.